Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite ao torcedor do Arizona Cardinals. Estamos chegando com mais um Cardscast. Essa semana, falando das semanas 3 e 4, como foi ruim, né? Toda a expectativa que a gente tinha criado no último episódio veio abaixo. Dando um preview das semanas 5 e 6, vai ser uma aprovação contra o Bengals, que é do time que também ainda não vencendo essa temporada, e também contra o Falcons, que é um time mal das pernas. Pode ser que o Cardinals dê uma guinada e consiga ainda brigar por alguma coisa essa temporada, mas é o momento, a gente está completamente desiludido. As atuações que o Cardinals vem mostrando foram muito ruins e a gente vai falar delas aqui nesse programa. Eu sou o Juliano Corrêa, do Aves Patriotas. Nesse programa eu estarei novamente junto do Eduardo Pavan e do Lucas Lugan. Eles vão fazer respectivamente as previsões do jogo do Cardinals em Cincinnati contra o Bengals e no Arizona contra o Falcons. A gente vai passar rapidinho nas notícias da semana. Tivemos algumas notícias aí, notícias relevantes, importantes. A primeira é a lesão do Christian Kirk. Ele teve uma lesão no tornozelo contra o Seahawks logo no último drive, nas últimas jogadas. Foi bastante triste. Ele vai perder o próximo jogo contra o Bengals, pode ser que perca o jogo contra o Falcons e mais alguns jogos. A previsão é de 2 a 4 semanas aí pro Kirk. Então, quem vai tomar esse lugar do Kirk a princípio vai ser o Farrell Cooper, que voltou pro Cardinals. Tem também a questão dele ter jogado no Bengals e depois ter sido cortado. Então, além de ele estar ocupando essa posição do Kirk aí, ele também vai ajudar nessa troca de informações sobre o ataque do Zach Taylor lá em Cincinnati. O Andy Isabella também vai tomar uma posição mais importante, porque o Damir Butch continua de fora. Vai jogar no outside, ele, o Trent Sherfield e o Keshawn Johnson, inicialmente com o Farrell Cooper e o Larry Fitzgerald assumindo mais pelo meio nos slots. E o Cliff Kingsbury também afirmou que vai envolver os tight ends mais no jogo de recepções. E o David Johnson também vai continuar alinhando aí nessa posição, ainda que foi levantada a hipótese do David Johnson tomar essa posição aí de slot recebedor, enquanto o Kingsbury tentou de refutar essa ideia, né? Eu acho que seria uma ideia bastante interessante, mas como o Kingsbury já falou que não vai ser assim, eu imagino que o David Johnson vai ser usado parcialmente ainda nas corridas e no slot, como a gente costuma ver ele, como a gente gosta de ver, né? Contra o Seahawks foram bastante screens e também contra o Seahawks, principalmente no primeiro tempo, o Chase Edmonds apareceu bem, pode ser uma coisa que a gente vai ver mais. Essa inserção do Chase Edmonds, ele é um running back notoriamente mais rápido que o David Johnson, apesar do David Johnson ainda continuar sendo melhor do que ele. Mas pode ser bom para mudar o ritmo. Vamos ver como é que vai ser o Cardinals. Agora eu acho que o Cardinals vai vir com menos essas formações de 10 personnel, né? Que é um running back e 4 recebedores. 4 em tight end, às vezes costuma acontecer também. O próprio 5 wide receivers. Mas como tem 5 wide receivers ativos no roster agora, eu imagino que vão ser só as formações de 3 wide receivers, mais assim. Tô interessado para ver como é que vai ser. Na defesa, nós tivemos também movimentações. O Cardinals cortou o jogador de linha defensiva Miles Brown, é um rookie não draftado. Ele foi pro practice squad depois, tomou a vaga que era do running back, Justin Davis. E aí, pro lugar do Miles Brown, o Cardinals trouxe o Zach Kerr, e jogador do Broncos. Lá ele treinou junto do Vance Joseph. E aí vamos ver como é que vai ser, porque o Zach Allen machucou, né, também contra o Seahawks. Muito provavelmente vai perder algumas partidas também e vai ter que começar a rodar a linha defensiva ali contra o Seahawks. O John Bullard, que veio do Bears, foi o terceiro jogador de linha defensiva com mais snaps atrás de Rodney Gunter e do Corey Peters. Então pode ser que a gente veja o Zach Kerr rapidamente aí entrando nessa linha defensiva, e também o Michael Dogby, que foi uma escolha de round baixo ali no draft. Pode ser que ele também ganhe algumas chances. Ele apareceu bem nos últimos dois jogos da pré-temporada. Pode ser um aí para a gente ficar de olho. A movimentação de roster do Cardinals que mais chamou a atenção, vocês provavelmente já viram, foi o safety DJ Swearinger sendo cotado, um cara que esteve em todos os snaps de defesa do Cardinals nessa temporada, mas que notoriamente vinha jogando muito mal. Era o pior jogador da defesa e poderia fazer até um argumento para ele ser o pior jogador do time inteiro nessas 4 semanas. Em passes para recebedores que estavam na marcação do DJ Swearinger, ele permitiu um rate de 145,3. Então, a gente achou que ia ser uma boa adição no final da temporada passada. Ele foi cotado do Redskins depois de ter um arranca-rabo lá com o coordenador defensivo, que até foi demitido depois. Mas o Swearinger entrou jogando muito mal. Ele, no primeiro jogo, se não me engano, ele era o safety mais perto da linha, o Baker mais ao fundo. O Vance Joseph não gostou, e aí acabou trocando os dois, que foi durante essas últimas 3 semanas, o Swearinger mais ao fundo e o Baker mais perto da linha, também não deu certo. O Carlos continuou tendo problemas, principalmente com marcação de tight ends, e agora o Swearinger acabou rodando. Mas a gente tendo esse corte, a gente imaginando duas coisas. Primeiro, os Thompsons, o Jalen e o Deontay, eles vão ter mais chances agora nessa defesa. O Steve Kerr falou que foi uma movimentação parecida com o corte do Michael Crabtree, né? Foi um jogador que não estava jogando bem, não estava adicionando dentro de campo e foi cortado para dar mais espaço a jogadores jovens que podem adicionar aí para o futuro. A gente lembra que o Swearinger estava em último ano de contrato também. E nesse momento não ia fazer nenhuma falta. Mas falando no Steve Kine, esse corte do Swearinger me fala algumas coisas. Eu acho que o Kine recebeu um ultimato nesse ano para falar: ó, você tem que mudar as coisas aqui. Se não mudar, se o time continuar mal, é um abraço e até mais vezes, sabe? Então, o hot seat do Steve Kine tá cada vez mais hot, tá cada vez mais quente, a batata dele tá cada vez mais esquentando. E ele achou no DJ Swearinger um bode expiatório muito bom, entendeu? Mas assim, como eu vi algum pessoal falando no Twitter, se o problema tava no DJ Swearinger, o jogador, então o problema é de quem contratou. Quem contratou? Steve Kine. Se o problema era de como o DJ Swearinger era usado, o problema era de quem contratou o coordenador defensivo. A gente sabe que o Cliff Kingsbury deu controle total para o Steve Kine montar o coaching staff. Então quem trouxe o vestioso foi o Steve Kine. Não tem jeito do Steve Kine ficar isento de culpa nessa história. Não é uma história tipo do Darius Phylon, que não tinha nenhum incidente fora campo grave na carreira e aí fez aquela cagada lá. Era uma coisa que de dentro de campo mesmo, sabe? E se o Vance Joseph não sabe usar, se o DJ Swearinger já não estava mais em nível, isso aí é coisa que vai cair em cima do Steve Kine. A gente sabe como a situação dele tá apertada e, sinceramente, a gente torce para que novos tempos cheguem em Arizona, porque o Steve Kine, sinceramente, eu já não vejo mais saída para uma melhoria. Passando para mais uma coisa que provavelmente vocês viram, mas a gente não pode deixar de deixar registrado aqui: o Larry Fitzgerald, no jogo contra o Seahawks, atingiu as 1.326 recepções na carreira, se tornou o segundo recebedor com mais recepções na história da NFL, ultrapassou o Tyrone Gonzalez, né, tem 1.325, e agora está a 224 recepções do Jerry Rice. Lendário Jerry Rice, que jogou com quarterbacks dois Hall da Fama, né, durante a carreira toda praticamente. Então a gente fica imaginando o que o Larry Fitzgerald seria capaz se não jogasse com uns tipinhos tipo Derek Anderson, Max Hall, John Skelton, etc, 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 etc. Tivesse jogado pelo menos com o Carson Palmer o resto da carreira, ou Kurt Warner, podia ter sido muito melhor esses números. Mas talvez se o Larry Fitzgerald ficar mais umas 2 temporadas, ele consegue chegar nessa marca. Se fizer 2 temporadas muito boas, né? Mas se ele fizer 3, com certeza ele consegue passar essa da marca do Rice. Mas a gente sabe como ele tem balançado nas últimas 3 intertemporadas aí. A gente nunca sabe quando ele vai se aposentar. Torce para que ele nunca se aposente, porque a gente adora ele, né? Mas é uma coisa, né? Vamos acompanhar. Para fechar essas notícias, a gente deixa aqui o respeito ao Bill Beadle Sr., que foi dono do Cardinals, faleceu aos 88 anos, no último dia 2. Ele se tornou dono do Cardinals em 1962, quando ele e o irmão dele, o Charles Beadle Jr., a gente viu que o Charles Beadle Sr. foi quem comprou o Cardinals. Aquela história que ele comprou numa mesa de bar em Chicago, etc. Depois que o Charles Beadle Sr. morreu, a mãe do Charles Jr. e do Bill, a Violet Beadle, foi a dona do Cardinals. Em 62, assumiram os dois irmãos. Em 72, o Bill Beadle se tornou dono do único do Cardinals. Foi responsável pela mudança de St. Louis para Arizona em 1988. E até 2006 foi presidente, quando ele passou a presidência para os filhos Michael e Bill Beadle Jr. O Michael presidente, o Bill Beadle vice-presidente, né? E teve alguns momentos marcantes na sua trajetória como presidente. Ele foi o primeiro a empregar uma mulher negra em cargo executivo na NFL. A Adele Harris se tornou diretora de relações públicas do Cardinals em 1980. Também teve bastante envolvida com a mudança para Arizona. O Cardinals, durante a sua gestão, foi o primeiro time a ter uma dupla de negros nos cargos de head coach e general manager, respectivamente o Dennis Green e o Rod Graves. Isso aconteceu em 2004. Foram dois caras que tiveram bastante presentes ali na montagem do elenco que com o Ken Weisenhand chegaria ao Super Bowl. Bill Beadle Sr. foi a pessoa que ficou mais tempo sendo dono de uma franquia da NFL. Ele foi dono do Cardinals por 57 anos. Então fica aí o salve. A gente lembra que o Beadle também foi bastante pequirana quando era presidente do Cardinals. O Cardinals só começou a ir pra frente, só começou a se tornar um time mais decente quando o Michael Beadle assume, né, como presidente. Ele revitaliza o CT do Cardinals, ele traz o projeto do estádio. E aí que o Carlos começa a ir pra frente. Mas, a todo respeito aí, eu beijo a família. Sem mais delongas, a gente vai passando pra análise de como foram essas duas semanas aí. Primeiro pra falar do ataque. Uma linha ofensiva que aparecia não tão ruim assim nas primeiras duas semanas. Agora essas últimas duas simplesmente chutaram o pau da barraca, né? 12 sacks seguidos em dois jogos, foram 8 contra o Panthers, 4 contra o Seahawks. Assim, tem esse problema da linha ofensiva, o Jordan Mills entrou, teve um revezamento ali com o Justin Murray, nenhum dos dois agradou, sinceramente. Mas, assim, desses 12 sacks, pelo menos uns 4, 5 a gente pode colocar na conta do Murray. Teve também muitas faltas da linha ofensiva, a linha ofensiva ter sido ruim, mas o Kyler Murray, ele tá tendo esses growing pains, né? Essas dores do crescimento aí com essa linha ofensiva e também tem forçado muito sec, né? Ele tem que aprender a jogar a bola quando é pra jogar a bola fora, entendeu? Tem que saber manusear o pocket a seu favor também. Teve várias vezes que ele saiu do pocket só por sair, sabe? Então, esse é o tipo de coisa que ele vai aprendendo, né? Mas não são todos os secs que foram na conta do jogo mal jogado dos nossos queridos tackles e guards e o center. Nas últimas duas semanas, o Cardinals também teve uma mudança no jogo aéreo, porque antes era um ataque bastante vertical, né? Um ataque que tinha bastante passe longo, e esses passes longos meio que sumiram nas últimas duas semanas. Pode ter a ver com uma mudança no game plan do Cardinals, mas também pode ter a ver com como as defesas têm visto o Cardinals, porque tiveram bastante passes longos contra os Lions e contra os Ravens. E assim, a estatística que mostra que as defesas começaram a mudar o jeito que elas veem o ataque do Cardinals é a seguinte: nas semanas 1 e 2, enfrentou cover 1 ou 0 blitz. Cover 1 é quando você tem um safety no fundo do campo, marcando em zona, e o outro safety está encarregado de outra função, ou fazer uma blitz, ou uma marcação individual, ou tá, eles chamam de 8 in the box, né? Que é quando tem 8 ali mais perto da linha ofensiva. E zero blitz é quando você tem uns jogadores que estão na marcação e outros que vêm na blitz. Só tem essas duas opções, não tem ninguém em zona. Essa situação aconteceu em 53% das jogadas nas semanas 1 e 2. Nas semanas 3 e 4, essas jogadas aconteceram apenas em 3% dos snaps de defesa. Então, mostra possivelmente um respeito maior dos defensores, dos coordenadores defensivos, com o Kyler Murray e o Cliff Kingsbury. O pessoal já viu que, se não cuidar do fundo do campo, vai acabar tomando bastante jato. E assim, o Cardinals conseguiu nessa proposta de passes mais curtos caminhar contra o Panthers, acabou fazendo pelo menos 20 pontos aí, podia ter feito mais contra o Seahawks. Teve bastante jardas, principalmente no primeiro quarto, se não me engano, quase 120 jardas, mas também fizeram só 3 pontos. Isso que poderia ter sido 6, mas o Zane Gonzalez errou os primeiros dois field goals nessa partida, um foi no primeiro quarto, outro mais tarde no, na partida. Foram dois field goals de menos de 50 jardas, então, pelo que a gente estava vendo, o Zane Gonzalez foi até bastante surpreendente ele ter perdido. Pode ter a ver com o fato do Andy Lee ter se machucado, e aí Ryan Wisdom, que foi o holder, né? A gente não sabe essa influência que o holder tem no field goal, mas é uma coisa que pode ser fator sim, ou pode ser o próprio Zane Gonzalez cagando no pau. A gente não tem como saber nesse momento. O Andy Lee pode ser que jogue, pode ser que não jogue a próxima semana, isso a gente só vai saber no dia. No jogo corrido, o David Johnson foi mais envolvido, ele foi o líder de jardas do Cardinals contra o Seahawks, ultrapassou das 100 jardas de scrimmage, como a gente estava acostumado a ver, né? E recebeu bastante passe, e recebeu passe mais longo, recebeu screen, teve nos bloqueios ele foi muito mal. Diga-se de passagem, David Johnson tem que melhorar muito esse aspecto do jogo dele, porque o Chase Edmonds também não é um cara muito bom de bloqueios. Talvez se o Cardinals fizesse um running back para ficar mais encarregado, assim como fosse o DJ Foster, já ajudou bastante isso no momento. O Eli Penny, mas eu acho que ele está empregado nesse momento, eu acho que ele está no Giants. Poderiam ser ideias aí. Trazer um running back para ajudar nos bloqueios mesmo. E o David Johnson não está dando conta. Mas no jogo aéreo está sendo mais envolvido, o Chase Edmonds está aparecendo mais também nas corridas, como eu falei. Pode ser uma coisa que a gente vai começar a ver mais aí a partir desse momento. Eu acho que o Cardinals continua no rumo certo aí nesse ataque, e o Kyler Murray vai continuar melhorando. Eu tenho visto pelo menos alguns passes, principalmente esses touch passes, né, esses fades na end zone. Algumas jogadas de red zone, o Kyler Murray, ele tem deixado a desejar. Eu acho que ele está tendo essa dificuldade de trabalhar em campo curto. Eu tenho visto isso e eu acho que é um aspecto que ele tem a melhorar. Mas eu tenho bastante confiança de que ele vai aprender bastante ainda esse ano. E ano que vem a gente começa a sonhar com outras coisas, como eu já tinha falado. Na defesa, o negócio foi muito complicado nessas 2 semanas. Muito, muito mal o Cardinals na defesa, só contra o Seattle Seahawks. Foram 15 tackles perdidos. Então, é uma questão de esquemas que não tem funcionado, é uma questão de atuação dos jogadores que tem sido muito ruim, é uma questão de material humano, que a gente sabe que o Cardinals não tem jogadores bons na defesa, bons de verdade mesmo, além do Chandler Jones e do Jordan Hicks, que tem se mostrado uma boa adição também. A gente teve uma atuação apagada do Suggs contra o Pentz, mas contra o Seahawks já apareceu bem de novo. Essa dupla de pass rush é o menor dos problemas, né? Não tem porque a gente reclamar. Mas a linha defensiva contra o Seahawks foi completamente dominada. O Chris Carson fez o que quis, entendeu? Passava da linha de scrimmage sem ser tocado, e quando chegava no segundo nível, quebrava tackles com facilidade. Foi feio de ver. Christian McCaffrey também teve uma corrida ali de 70 e poucas jardas, e o primeiro a tocar nele, ele já tinha passado umas 15 jardas da linha de scrimmage, entendeu? Sedenta de dar um retirante. Nessas 2 semanas foram mais 3, um pro Will Disley e dois pro Greg Olsen. O Kyle Allen, sabe? Kyle Allen, quem é Kyle Allen? A gente não sabe quem é esse cara, e ele passou o trator no Cardinals lá em Arizona. Defesa foi muito ruim, muito mesmo. Eu ainda não puxei estatísticas de classificação, de ranking, né, para ver como é que tá o Carlos, mas o Carlos, pelo que eu vi, tá cedendo mais pontos nessa altura do campeonato do que cedia no ano passado. Então já mostra porque aquela defesa era incapaz de defender alguém no jogo corrido, principalmente. Essa defesa nas primeiras 2 semanas até que deu uma esperança para a gente ter uma melhora nesse contra esse jogo corrido aí, mas nas últimas 2 semanas foi rebocado pelo Chris Carson, pelo Christian McCaffrey. Tá muito complicado. O Byron Murphy continua sendo um bright spot aí nessa secundária. Tivemos a troca do Chris Jones pelo Kevin Pearson, né, que foi um cara que veio do Rams e tomou o lugar dele aí como cornerback número 3. Teve uma boa jogada impedindo um touchdown contra o Seahawks. Vamos ver se ele tem uma sequência boa aí. Tem sido muito complicado. Só o Jordan Hicks, que atualmente é o segundo melhor em tackles na liga inteira, só perde pro Bobby Wagner. Esse episódio está sendo gravado na sexta. E o Seahawks já jogou contra o Rams nessa semana. E ele só tá atrás do Bobby Wagner. Então mostra que o Hicks está bastante acima da média aí, né, negócio de tackles. Acho que ele continuando saudável vai se mostrar uma boa adição para o futuro aí. Vamos ver como é que vai ser com a ausência do Zach Allen, deve perder mais um jogo. O Zach Kerr entrando, vai ter o John Bullard também. Também chamar atenção para a inabilidade do Carlos de forçar os turnovers. Apesar de que foram 8 fumbles forçados nessas 4 semanas, apenas 2 recuperados e nenhuma interceptação. Obviamente a gente vai lembrar da interceptação do Charmaine Brown contra o Lions, que foi dropada e que poderia ter dado a primeira vitória do Cardinals nessa temporada, mas tem sido complicado essa defesa e o meu medo tem se confirmado, meu medo de antes da temporada, né? Não do episódio passado, que eu até criei uma certa esperança, mas essa defesa não vai deixar o Cardinals ser competitivo, é o que está se desenhando. E eu acho que vai ser assim até o final da temporada. A gente vai ter que esperar para ver quando é que o Cardinals vai ter uma defesa competitiva de novo. Bom, então para passar para a previsão dos próximos jogos, eu vou trazer aqui agora a opinião do Eduardo Pavan de como vai ser esse Bengals e Cardinals lá em Cincinnati.
Fala galera do Cardcast, ouvinte do Fumble na Net, aqui quem fala é Eduardo, sou do Brasil Cardinals e hoje vim falar um pouquinho do nosso confronto contra o Cincinnati Bengals. O jogo vai ser agora nesse domingo, 6 de outubro, lá no Paul Brown Stadium, às 14 horas, horário de Brasília. São duas equipes que ainda não venceram na temporada. O Arizona Cardinals tem 3 derrotas e um empate. O Cincinnati Bengals perdeu as 4 partidas que disputou. E são duas equipes que têm tido produções similares, né, ao longo desses 4 jogos, tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva. Vou explorar isso um pouquinho mais para frente com as stats aqui que eu levantei. Bom, no histórico do confronto, o Cincinnati Bengals leva vantagem, venceu 6 partidas enquanto o Cardinals venceu 5, mas nos últimos 4 jogos o retrospecto é favorável para a equipe de Arizona, né? A gente venceu 3 jogos e só não venceu o quarto graças ao escorregão do Earl Doucette lá naquele jogo em 2011. Jogo que acabou custando a briga aí para os playoffs, né? Para aquele time lá do Arizona Cardinals. Bom, o matchup mais desfavorável de longe, né? Como tem sido em todos os jogos, é nosso confronto contra Tyrands. Tyler Eifert, que é o Tyrande lá de Cincinnati. Quem tiver ele no Fantasy, eu aconselho a escalar, porque além de ser um bom jogador, tem problemas físicos, mas é alguém que consegue se sobressair aí no meio desses Tyrandes da NFL e com certeza vai dar muito trabalho para essa defesa. Que teve o corte do DJ Swearinger, né? Então a gente tem que ver como que vai ser feita a marcação nos Tyrands, né, a partir de agora. Só puxando um dado aqui, sei que é baseado em fantasy, né, em pontos cedido no fantasy, não tem muita credibilidade, mas é bom para ter uma base, né? O Arizona Cardinals é de longe o time que mais cedeu pontos para Tyrands em fantasy, né? E aí fantasy entra ponto por touchdown, por recepção, por jardas, enfim. Foram 19,8 pontos em média cedidos para Tyrande por rodada. Isso é muito, É muito. O próximo time tem algo em torno de 12, 13. Se eu não me engano, é o Miami Dolphins. Para efeito de comparação, o Cincinnati Bengals é 6,2 pontos cedidos por Tyrande por jogo. Algo é um problema crônico, um problema difícil de ser solucionado nesse curto prazo. É algo que o Arizona, eu não vejo mudança no horizonte. É algo que o Arizona Cardinals vai sofrer durante a temporada inteira aí. Agora, citando um matchup favorável, é o fato do Cincinnati Bengals ser um dos piores times contra o jogo corrido. São 572 jardas cedidas, a 27ª pior da liga, e 5 TDs, né, terrestres, que tá lá pelos últimos da liga também. Por outro lado, o time do Arizona Cardinals cresceu muito a partir do momento que Kyler Murray começou a correr mais com a bola. Os dados de jogo corrido aumentaram consideravelmente nessas duas semanas. E é algo que, com certeza, é um matchup a ser explorado aí. A defesa do Cincinnati Bengals não tá bem contra o jogo corrido. E o time do Arizona Cardinals tá correndo bem nos últimos dois jogos, principalmente com Kyler Murray. Outro ponto que pode ser favorável para nós é a run defense, que sofreu aí nas mãos do McCaffrey e do Chris Carson, né, nas últimas duas rodadas. Agora vai pegar o pior ataque terrestre da liga em jardas por tentativa, apenas 2,8. Isso para um time que tem, na minha opinião, um running back bom, um running back decente, que é o Joey Mixon. Então é algo que o Arizona Cardinals tem tudo para sair desse jogo aí mais confiante com relação à sua defesa no jogo terrestre. Levando em consideração o fator fantasy, como eu levei lá atrás, eu novamente falo que não é ideal para servir de parâmetro e tal, mas do mesmo jeito que o Arizona Cardinals é um time que cede muitos pontos para tight ends, o Cincinnati Bengals cede muitos pontos para running backs. É o terceiro time que mais cede pontos, média de 30 pontos por rodada, é muita coisa. Então é algo para o Cliff Kingsbury explorar, jogo terrestre. E eu espero muita utilização do Chase Edmonds nesse jogo. Mas é isso, no geral são dois times que se aproximam bastante em termos de desempenho, principalmente na parte defensiva. Na parte ofensiva também tem o Cardinals, vamos dizer assim, o Cardinals leva um pouquinho de vantagem na parte ofensiva e o Cincinnati Bengals na parte defensiva. Então esperem um jogo parelho. O Arizona Cardinals tem que melhorar seu desempenho na Red Zone. São apenas 35% das jogadas na Red Zone terminaram em TDs. É o 30º melhor, ou seja, antepenúltimo. Mas, compensação, seu adversário de domingo é o penúltimo. É o Cincinnati Bengals. Converteu só 27%. Ou seja, é um time que também está sofrendo. É um time que também tem dificuldades de elenco. É talvez, eu acho que é o melhor adversário do Cardinals, que o Cardinals pegou nesse começo. É a equipe que tem falta de confiança, a equipe que tem problemas de elenco. Por exemplo, não irão jogar John Ross, AJ Green, o Glenn, que é o left tackle. E isso para um time que cedeu 19 sacks, mas atrás justamente do Arizona Cardinals, que cedeu 20. Então espere muito equilíbrio nesse jogo. Essa que é a palavra-chave, equilíbrio. É isso, pessoal. Para finalizar, vou deixar meu palpite aqui. Não tenho sido muito bom em palpites ultimamente, mas vamos que vamos, né? Eu acredito numa vitória do Arizona Cardinals. Tenho um sentimento que o Cardinals está mais interessado em vencer nesse momento que o Cincinnati Bengals. Acho que o Bengals já tá meio que abraçando o rebuild, que eu não vejo essa atitude no Arizona Cardinals. Então vamos, acho que a primeira vitória da temporada vai vir nesse domingo e vai ser sofrida, vai ser um 23-20 com um field goal no último segundo. E é isso, valeu!
Bom, muito bem, obrigado Pavan, sigam aí a rua Brasil Cardinals. Brasil Cardinals também, o Lucas Lugano vem aqui para representar. Ele que vai fazer a previsão O jogo do Cardinals em casa contra o Falcons na semana 6.
Fala, Nação Cardeal e todos os demais ouvintes desse Cardcast. Eu sou o Lucas Lugano e vou fazer um preview do jogo da semana 6, Arizona Cardinals vs Atlanta Falcons, jogo do State Farm Stadium. O Atlanta Falcons, ele vem tendo uma temporada muito aquém do que se esperava deles. Todo mundo esperava que na temporada o New Orleans Saints se destacasse e abrisse vantagem no seu grupo. Só que não se esperava que o Atlanta Falcons ficasse tão atrás assim do jeito que ficaram as coisas. O Atlanta Falcons hoje, semana 4, tem 3 derrotas e uma só vitória contra o Philadelphia Eagles. O Atlanta Falcons tem tido muitas oscilações, principalmente no ataque. Tem tido dos dois lados do campo, mas principalmente no ataque. Ficam alguns pontos que o Arizona Cardinals pode aproveitar para esse confronto. Um dos pontos principais é a relação Matt Ryan e OL. A OL dos Falcons não tem conseguido proteger muito bem Matt Ryan. Não tem dado tempo para o Matt Ryan analisar os recebedores antes de fazer o passe. Isso se reflete um pouco nos números. Apesar do Matt Ryan ser um QB que lança bastante interceptações, o número está bem elevado para os últimos anos que ele tem tido, os últimos anos bons. Matt Ryan esse ano tem 8 touchdowns lançados, mas tem 6 interceptações já, isso na semana 4. Então é um ponto importante para a defesa do Cardinals poder utilizar. Temos Terrell Suggs, temos Chandler Jones, alguns outros jogadores de rotação também têm entrado bem, que é essas Smart e companhia. Então a gente pode utilizar um pouco essa pressão em cima do Matt Ryan para conseguir as interceptações. O Cardinals ainda é um dos times que não conseguiu interceptações nessa temporada. Então pode ser que pressionando um pouco o Matt Ryan, aproveitando que a OL tá bem frágil, a gente consiga interceptar ele. E tendo os turnovers, a bola voltando pro ataque, o ataque dos Cardinals conseguindo matar o jogo. Um outro ponto ligado ao L do Atlanta Falcons que pode ser utilizada pelos Cardinals é o fato de a OL não tá conseguindo abrir espaço pro jogo corrido. Devontae Freeman é um running back muito bom, teve alguns anos muito bons, uns 2 anos atrás, por aí. Sofreu com lesões nos últimos anos também. Mas esse ano não tem conseguido fazer uma temporada muito boa, não tem conseguido correr muito bem. Uma falha um pouco da OL de não tá conseguindo abrir espaço para ele correr. E é outro ponto que a defesa do Cardinals pode aproveitar. Os Cardinals começaram a temporada, os 2 primeiros jogos, bem contra o jogo corrido, ao contrário do que se esperava, figurando bem os running backs. E com o decorrer do tempo, na semana 3, semana 4, deram uma vacilada, começaram a permitir muitas jardas. Christian McCaffrey conseguiu correr muito em cima da gente. E o próprio Seattle Seahawks e seus running backs também conseguiram algumas jardas boas. Então fica aí uma preocupação quanto a segurar o jogo corrido também. Aproveitar que a fragilidade do Falcons tem sido um pouco ao L no ataque. E utilizar isso para reverter, deixando a bola mais na mão do Matt Ryan, que está sendo bastante pressionado, conseguir interceptações para a gente conseguir matar esse jogo. Duas outras grandes preocupações ainda no ataque do Atlanta Falcons, que podem ser preocupações para o Arizona Cardinals, é o Tyrend Austin Hooper. O Cardinals está tendo muita dificuldade para marcar Tyrend. Hooper é um Tyrend muito bom e se a gente continuar vacilando, a gente pode sofrer muito com isso. Algumas mudanças devem ter acontecido nessa última semana. O safety James Wellinger foi mandado embora. Ele estava tendo grande participação em marcação do Tyrend e a marcação em zona também não está ajudando muito. Então tem que ver o que Vance Joseph vai conseguir tirar ou melhorar dos Cardinals nesse quesito. E a grande preocupação que os Cardinals têm que ter no ataque da Atlanta Falcons é Julio Jones. Ele que ano após ano tem sido um dos melhores wide receivers da NFL, tem conseguido boas jardas todo ano, tem conseguido bastante touchdowns, é o líder em jardas recebidas do time da Atlanta Falcons, com 317 jardas, já recebeu 4 touchdowns essa temporada. Fica uma preocupação, porque num jogo desse seria muito importante pro Cardinals ter o seu CB principal, Patrick Peterson, marcando o Jones. Como não vai ter, provavelmente essa missão vai cair nas colas de Byron Murphy e a gente tem que torcer para ele conseguir ir bem nesse confronto, o que é muito importante. Além do Julio Jones ter ótimas mãos, ter um alcance muito, muito alto, uma envergadura muito grande. Ele também é um wide receiver muito rápido, que quando consegue receber, se tem um espaço para correr, ele consegue correr muito, então é um ponto preocupante. Agora virando do outro lado do campo, virando-se para a defesa dos Falcons tem oscilado bastante, é uma defesa que não consegue muito sacks, mas é uma defesa que consegue muito tackle for loss, ou tem conseguido, e tem variando. Tem jogo que tá cedendo muitas jardas pros running backs, a exemplo da semana 1 contra o Minnesota Vikings, e tem jogo que ela tá conseguindo segurar e parar os running backs antes, que é a exemplo do jogo contra o Philadelphia Eagles. Então é um ponto a ser também explorado, como a defesa dos Falcons vai se portar em relação ao confronto contra o jogo corrido dos Cardinals, torcendo para David Johnson conseguir engrenar de vez, conseguir correr mais. Ele tem corrido muito pelo meio. A princípio tinha uma postura, parecia que ele tinha mudado um pouco a postura, esperando ainda os gaps se abrirem para correr. Nessa última semana, semana 4, deu para ver que ele tá correndo com mais força de novo, como antigamente. A gente torcer para essa mudança dar certo e torcer também para o L dos Cardinals conseguir abrir espaço para correr. E outro ponto é a secundária dos Falcons tem cedido bastante jardas, principalmente para o wide receiver. E a gente tem que aproveitar, torcer para o Larry Fitzgerald ter mais uma noite daquelas que ele anda tendo nessa temporada, tem indo muito bem. Torcer pela recuperação do Christian Kirk, nas nossas peças fundamentais no jogo aéreo. David Johnson também, nesse último jogo contra o Seattle Seahawks, ele foi muito efetivo no jogo aéreo, nos primeiros dois quartos. Uma peça muito fundamental, que o ataque do Cardinals conseguiu andar graças à participação dele. Então, ver como os nossos wide receivers vão conseguir se portar, ver se a gente consegue colocar o Christian Johnson mais participativo no jogo também, Demir Bird, ver se ele vai se recuperar. E torcer também, o que a gente torce toda semana, para o Andy Isabella conseguir ser mais utilizado no jogo e conseguir ir bem também. Esperava muito dele, um impacto muito grande dele, não conseguiu estourar logo de começo, mas vai ter oportunidade já na semana 5 contra o Cincinnati Bengals com a lesão do Kirk, e torcer para ser um momento de virada também para ele conseguir engrenar. A secundária dos Falcons sofre bastante para marcar o wide receiver, e é um ponto que os Cardinals podem utilizar bastante para sair com essa vitória. Além de melhorar o aproveitamento na red zone, que os Cardinals, jogo após jogo, estão conseguindo andar bem no ataque, andar bem com a bola, mas chega na red zone, não consegue matar, não consegue pontuar com o touchdown, e só nos field goals a gente viu que uma hora ou outra dá problema, uma hora ou outra a gente acaba falhando demais e não conseguindo compensar algumas falhas que uma hora ou outra a defesa pode ter. Então é isso, gente. Eu tô bem esperançoso para esse jogo, espero bastante que os Cardinals, apesar da ameaça que é Julio Jones, apesar do Austin Hooper, tô esperançoso de que a gente consegue pressionar bastante o Matt Ryan, conseguir interceptação, com isso a gente sair com a vitória. Um abraço a todos, é nóis, Red Sea.
Bom, essa foi a análise do Lugano aí, muito obrigado aí ao Pavan, siga @ Brasil Cardinals. E agora, para finalizar o nosso podcast, a gente vai dar uma olhada rápida de como está a NFC Oeste. Tivemos já o Thursday Night, em que o Seahawks, em mais uma demonstração do seu pacto com Satanás, venceu o Rams, que fez de tudo para perder esse jogo, né? Teve aquele drop do Everett que virou interceptação, o field goal errado do Zerline no final. O 49ers continua invicto, com 3-0, Rams 3-2 e o Seahawks 4-1. Então você já vê três times que se distanciaram do Cardinals, ainda sem vitória, com três derrotas e um empate. E o Cardinals, uma estatística triste pra gente ver aqui, desde que o Bruce Arians saiu, né? Aquele último jogo na semana 17 de 2017. O Cardinals tem 3 vitórias, 16 derrotas e um empate. Coisa completamente melancólica. Já mostra, assim, que é o que a gente falava, Steve Kine já não era para estar aí, já não era para estar empregado esse ano, era para ter ido embora junto com o Steve Wilkes, entendeu? E o Cardinals, eu acho muito difícil que vá voltar à briga, aí nessa NFC Oeste, ou a briga para o Wild Card também já vejo com muita dificuldade, apesar de que a NFC esse ano está um pouco mais nivelada por baixo. O Niners continua sendo o único time da NFC invicto, né? E você tem um Saints com o Drew Brees machucado, o Falcons também mal, você tem Cowboys que acabou perdendo para o Saints, também mostrou uma fraqueza aí, que era um time que aparecia bem, Packers perdendo para o Eagles. Então tá se nivelando por baixo essa conferência aí, mas eu acredito que mesmo assim o Cardinals não vai conseguir disputar esse ano ainda. Falando do salary cap ano que vem, cerca de 70 milhões de espaço para trabalhar aí, esperamos que um novo general manager tenha essa oportunidade, não o atual general manager. Parece muito pouco um general manager, mas para falar de ano que vem também a gente tem que começar a projetar o draft já. Porque infelizmente o Cardinals é um de 6 times da NFL que permanecem sem vencer. Washington Redskins, o Miami Dolphins, o Cincinnati Bengals, próximo adversário do Cardinals. Denver Broncos estão com 0 vitórias em 4 jogos. E o Jets está com 0 vitórias em 3 jogos. O Cardinals pelo menos tem um empate, então ele fica na... seria o 6º overall em... nessa situação. E assim, olhando pro draft, eu não fiz uma pesquisa muito longa, mas eu tenho acompanhado de college, eu acompanho um pouquinho. Eu acho que o Cardinals tem que priorizar jogador de defesa, qualquer jogador de defesa hoje, talvez não cornerback, mas qualquer jogador de defesa, tirando cornerback, seria de bastante ajuda pro Cardinals. Então, para citar alguns aí, eu trouxe o Chase Young, que é o melhor pass rusher dessa classe aí. O Darryl Suggs saindo, ele pode se tornar uma ótima opção, mas eu acho que ele vai ser o primeiro não quarterback a ser draftado. Você tem o AJ Epenesa, que é um pass rusher que adiciona uma opção também para o meio da linha. Ele pode trabalhar no 3-4 como defensive end, pode ser um pass rusher. Eu acho que é um cara que traz uma flexibilidade boa, não essa flexibilidade do Steve Kine. Flexibilidade boa para o Cardinals. Aí nessa posição, o Derrick Brown, que é um dos melhores jogadores de interior de linha, e a gente sabe como essa posição está escassa desde que o Calais Campbell saltou. Que saudade, o Calais Campbell saiu, né? E o Grant Delpit, da minha querida LSU, que é um safety que pode também adicionar nessa questão de flexibilidade, flexibilidade boa. Pode ser um free safety, pode ser um strong safety para trabalhar no slot. Pode ser a solução de marcação de tight end que o Cardinals vem procurando há muitos anos. Para adicionar esses nomes aí, a preocupação do Cardinals de sempre, né? Linha ofensiva. Fica de olho aí no left tackle Andrew Thomas, ele que é dado como o melhor jogador de linha dessa classe aí. Fica de olho nesses nomes aí, deixa eu escutar alguns para vocês, pelo menos para ter uma ideia, né? Então, esse foi o nosso Cardscast. Muito obrigado ao pessoal do Fomo na Net, o pessoal do @BrasilCar, nos sigam lá no Twitter. Eu sou Juliano Corrêa, sou do @AvesPatriotas. Vocês sabem onde me encontrar. E até o próximo episódio. Falou!